Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
A importância da filosofia francesa é bastante evidente nos dias atuais, visto que a França foi a grande iniciadora desse conhecimento. Em outros lugares surgiram estudiosos sobre o assunto, mas sem dúvida, em nenhuma outra parte do mundo houve uma continuidade ininterrupta de criação filosófica original, como neste país europeu. Buscando uma interação entre pesquisadores e instituições de ensino superior locais e internacionais sobre o assunto, a Universidade Federal do Maranhão e também a Universidade Estadual do Maranhão promovem o segundo Colóquio Internacional de Filosofia Francesa e Cultura e também o quarto Colóquio Internacional Eric Weil. Para falar mais sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a professora Rita de Cássia Oliveira, professora do Departamento de Filosofia e também de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica da UFMA. E além dela, recebemos também o professor Henrique Borralho, do Departamento de História da Universidade Estadual do Maranhão. Bom dia, sejam bem-vindos ao Rádio Opinião.
Bom dia, telespectadores, ouvintes da rádio. Prazer estar aqui.
Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente aqui, dando a minha pequena contribuição a essa importante rádio.
Bom, para iniciarmos e também situarmos o nosso ouvinte, né? Bem resumidamente, o que se caracterizaria a filosofia francesa?
A filosofia francesa, ela vem se desenvolvendo a partir de René Descartes no final do século XIX, né? E teve um rompimento com toda a filosofia ao propor a filosofia moderna e o racionalismo moderno. E desde aí a filosofia teve um desenvolvimento ininterrupto na França. Contemporaneamente, nós temos grandes pensadores como Olivier Abel e outros que seguem essa mesma linha, Jerome. E, então, retornar esse colóquio aqui, que nós tivemos o primeiro no ano da França no Brasil, é uma retomada desse pensamento, que o nosso grupo, que é o Grupo de Filosofia Francesa Contemporânea, que reúne a Universidade Federal do Maranhão, a Universidade Estadual do Maranhão, a Universidade Federal do Tocantins, com o professor Alessandro Pimenta, que virá nesse encontro que estamos promovendo, tenta exatamente discutir os pensamentos filosóficos franceses contemporâneos e como a relação deles que ele tem com a universidade brasileira, com o modelo de ensino brasileiro.
Certo. A gente não poderia falar assim de uma filosofia francesa, levando em conta diversas divisões e diversos autores e diversas épocas em que ela se desenvolve, né? Mas no colóquio que será, nos eventos, né, que serão desenvolvidos, haverá espaço também para, pelo menos os franceses que o pessoal das humanas conhecem mais, que são mais ligados à sociologia, como Foucault, Bourdieu, ou esses não fazem parte desse rol de filósofos franceses?
O encontro ele terá como foco Porriquer, né? Michel Foucault e o Eric Weil. Então, claro que se fosse discutir filosofia francesa na sua grande magnitude, né? Já que ela é, na verdade, depois da Grécia, você tem duas grandes escolas de pensamento do ponto de vista ocidental, a escola alemã e a escola francesa, né? Claro que, por conta até da barreira linguística, a escola francesa tem muito mais influência sobre a América Latina do que especificamente a escola alemã. E também pela envergadura de pensadores como, na verdade, Michel Foucault, como Porriquer e até mesmo Eric Weil. Mas, claro, nas mesas que se seguirão, né, nos debates, falará-se-á, na verdade, outros pensadores, mas o enfoque recai sobre a figura desses três grandes pensadores contemporâneos.
Por que a escolha por esses pensadores? Assim, o que eles têm de diferencial em relação aos demais, especificamente o Eric Weil, né, que é o nome do colóquio? Qual é a importância desse pensador para a sociedade ocidental?
Esse pensador é um pensador contemporâneo, de origem judaica, mas que se mudou para a França, e todo o seu escrito está na língua francesa. Ele inicia uma escola, que é uma escola de lógica francesa contemporânea, muito importante, em que o professor Valdério é um estudioso dele aqui no Maranhão, e pelo qual, na sua tese de doutorado, fez a relação entre o Eric Weil e o Paul Ricoeur, sendo um trabalho muito interessante, do qual será apresentado agora nesse nosso colóquio. E esse quarto colóquio internacional Eric Weil é um colóquio colóquio, como a gente pode dizer, itinerante. Cada ano se dá em um local. E esse ano será casado com o segundo colóquio internacional de filosofia francesa contemporânea. E é importante a gente destacar que duas teses de doutorado serão defendidas durante o evento. De doutorandos ligados à Universidade Federal do Ceará, do qual seus representantes e a banca estará aqui em São Luís, e a defesa será aqui. Um diferencial também desse colóquio.
Estamos recebendo aqui no Rádio Opinião os professores Henrique Borralho, do Departamento de História da UEMA, e a professora Rita de Cássio Oliveira, do Departamento de Filosofia e de Pós-Graduação em Gestão do Ensino da Educação Básica da UFMA. Nossa pauta é o segundo Colóquio Internacional de Filosofia Francesa e Cultura e o quarto Colóquio Internacional Eric Weil. O professor Henrique citou agora há pouco a questão de duas grandes correntes ocidentais filosóficas mais reconhecidas, né? A alemã e a francesa. A gente sabe que a corrente alemã gerou, por exemplo, a questão dos dialéticos, Karl Marx, Engels. E, então, existe uma visão de que a corrente alemã é uma corrente mais questionadora. Qual seria a palavra que caracterizaria a corrente francesa, de forma geral, se pudesse ter essa única palavra ou poucas palavras que poderiam enquadrar os franceses num grande conjunto de filósofos?
Eu acho muito difícil enquadrar a filosofia francesa, porque você tem, na verdade, como a professora Rita já colocou, início com Descartes.
Questão do racionalismo, né?
Racionalismo, depois você vai para o iluminismo, né? E no iluminismo você tem uma grande envergadura com Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Robespierre, ou seja, uma tradição muito forte ligada ao pensamento deísta, ao pensamento racionalista cientista. Aí depois você tem Durkheim, enfim. Aí depois você tem a continuação ao longo, na verdade, do século XX com Michel Foucault, com os chamados pós-modernos, né, com Jean Baudrillard, enfim. Marquei o G muito mais recentemente, o Gilles Lipovetsky, embora erradicado na França, ou outros que se radicalizam na França também, como Todorov, que embora seja francês, mas também se radicaliza. Eu acho muito difícil você enquadrar especificamente a ideia de... Porque existem correntes, na verdade, né, que tensionam, que são díspares e que vão por perspectivas muito diferentes do ponto de vista não só da epistemologia, mas como também da própria ideia da história da cultura.
Quando a gente fala em filosofia, professora, para o ouvinte da rádio, para o cidadão comum, parece algo assim muito abstrato, né? São situações que têm pouca prática e a gente tem certeza que não é assim. Explique para o nosso ouvinte a importância da filosofia como campo do conhecimento e algumas de suas aplicações práticas.
Uma das explicações práticas, a gente pode dizer, é o pensar sobre a própria existência humana. E além desse pensar sobre a existência humana, a responsabilidade que a existência humana tem em relação aos outros seres existentes, pelo fato dela ser a única pessoa que pensa e é consciente do que pensa. E a filosofia, então, traz esse mundo real, como também a possibilidade de se pensar um mundo ficcional, daí a relação entre a filosofia e a literatura. Então, a filosofia é o conhecimento que enraiza suas partes na história, na literatura, nas ciências sociais, na antropologia, no direito. Então, a filosofia é o conhecimento de sustentação, porque a partir dela foi que foi pensada a própria ciência, o próprio método e a própria técnica. Então, sendo assim, a filosofia é esse conhecimento primeiro que nos dá condição de sermos conscientes como seres pensantes e autônomos na nossa liberdade de escolha e de agir.
Perfeito. Bom, os eventos, né, eles são fruto de uma parceria entre a UEMA e a UFMA, tanto que vocês são professores, cada um de uma instituição. Fale um pouco sobre a importância dessa parceria.
Eu estou muito feliz, porque esse evento, na verdade, ele só foi possível porque ele é um consórcio entre três grandes grupos de pesquisa, né? O grupo da professora Rita, né, importantíssimo, sobre pesquisa e filosofia francesa, sediado na UFMA. O grupo da qual o professor Valdério coordena, que é o Neafilos, né, que nasce tanto quanto o curso de filosofia da UEMA, né, em seu primeiro ano, e o núcleo da qual eu coordeno, chamado NEISLE, Núcleo de Estudos de Historiografias e Linguagens, que já existe já desde o ano de 2014. Então, Nós temos esses grupos, eles se reúnem com certa frequência, nós temos reuniões quinzenais que acontecem tanto na UFMA como na UEMA. E importante essa parceria, porque é um evento que vai acontecer, na verdade, na parte da manhã, no curso de arquitetura, na UEMA, na Rua da Estrela, e também no curso de história, também na Rua da Estrela, na parte da tarde. Então, quer dizer, é importante se pensar a associação entre as universidades, né? Tanto a da UFMA, né? Com seu tradicionalismo, né? Conceituado, curso de filosofia, né? Já muito antigo, e com o curso de filosofia que acaba de nascer, exatamente, que é da UEMA, e também com as relações estabelecidas com a história, já que esses três núcleos discutem filosofia, história e literatura, as três vertentes, que é também, né, uma das questões trabalhadas durante o evento, né, já que o Eric Val, por exemplo, além do Foucault, que já tá, além do Paul Ricoeur, né, o Paul Ricoeur, o Foucault e o Eric Val trabalham com literatura. Então, é essa relação que se estabelece entre os três ramos do conhecimento, que é a filosofia, né, a história e a literatura, estão presentes nesses três núcleos, que possuem uma ação extremamente ativa, né, e atuante, e que tem contribuído, na verdade, com o lançamento de livros, com eventos dessa envergadura, né, evento internacional, e com também reuniões periódicas entre alunos e pessoas que queiram participar eventualmente das reuniões.
Bom, a gente está com o tempo quase esgotado. Fale um pouco sobre a programação dos eventos, quando eles acontecem, como é que faz para os alunos, professores se inscreverem, a questão do serviço, né, do evento, que dia tá, que é.
Para as pessoas fixarem bem o site, o site é www.pensamentohistoria.uema.br. Então as pessoas podem lá acessarem e elas vão ter lá as categorias, né, em que elas podem participar. O evento será de 9 a 11 de outubro.
Perfeito.
9 a 11 de outubro. Nós temos a mesa redonda, né, que seria a de abertura, com o tema O Enigma do Mal e a Poética das Representações Sucessivas, com a professora Adna Cândido de Paula. Nós temos logo depois Ontologia e História na Filosofia, de Michel Foucault, com Vandeilson. Como se chega a um discurso categorial, a lógica entre loucura, história e pensamento, professor Cláudio Reiberto. Enfim, nós vamos ter uma programação ao longo desses três dias, né? Com mesas redondas, com palestras, com debates. E, como a professora Rita bem enfatizou, a importância disso, duas defesas de doutorado em filosofia, aberta ao público, com a presença, por exemplo, do Jadical Castelo Branco, que é na verdade de Lille, na França, com o Evanildo Kotesca, a Patrícia Carne Neves, o Marcelo Perini, grande filósofo brasileiro, conhecidíssimo, né, estar aqui, o Luiz Bernardo. E nós teremos também uma outra defesa, também da Universidade de Lille, em cocutela com universidades brasileiras, acontecendo no dia 11 de outubro. Então, eu acho que é muito importante os minicursos que serão ofertados sempre na parte da tarde, né? As mesas redondas, enfim. E a conferência de encerramento será do Michel Foucault, do Jacques Rancière, que será proferida pela Patrícia Vermeman, né? Então, nós convidamos a todos, né, a participar, é super importante. Isso que a professora Rita falou sobre a importância da filosofia, ao contrário do que muita gente pensa, ela não está morta, muito pelo contrário. É. Aliás, né, professora Rita? É. Em tempos de irracionalismo, mais do que nunca, a necessidade de reflexão se torna presente. Então, da importância das pessoas, primeiro, desmitificar essa ideia de que filosofia é alguma coisa de outro mundo.
É abstrata, difícil, né?
Primeiro, pensar a relação do intercruzamento, né, da interdisciplinaridade entre os vários ramos do conhecimento, da importância desse evento, que ele é, na verdade, interdisciplinar, né? E, sobretudo, pensar como as questões contemporâneas podem ser debatidas, né, à luz de problemáticas filosóficas. Portanto, será um prazer receber aos que quiserem participar, e nós teremos certeza que será um grandíssimo evento. Convidamos a todos. Só repetindo, o site é www.pensamentohistoria.uema.br.
Bom, queria agradecer a presença de vocês aqui no Rádio Opinião, desejar sucesso aí no evento e também, claro, na continuidade aí dos trabalhos de construção de conhecimento, aulas, né, preparação de novos alunos, novas teses, é importante não parar.
Obrigada a todos os ouvintes, todos estão convidados a participar do nosso evento, esperamos a contribuição e eu queria esclarecer que também faço parte da pós-graduação do mestrado em letras e que os alunos de letras estão muito convidados, os mestrandos como os graduandos, a participar desse evento.
Recebemos no Rádio Opinião de hoje a professora Rita de Cássio Oliveira, professora do Departamento de Filosofia e de Pós-Graduação em Gestão de Ensino da Educação Básica da UFMA, e o professor Henrique Borralho, professor do Departamento de História da UEMA. Você confere essa e outras edições do Rádio Opinião no site www.universidadefm.ufma.br.